Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News hoje, Conversas Atuais. Nós vamos falar de um tema também, como sempre, interessante para os universitários, que é a extensão universitária e o mercado de trabalho. Lembrando que o Pode Falar, que é o podcast da Unifenas, também está junto nessa dobradinha Rádio TV News Pode Falar, desvendando o mundo profissional. Eu sou Everton Marques e hoje o nosso entrevistado é o professor Rogério Ramos do Prado, diretor de extensão universitária da Unifenas. Professor, seja bem-vindo.
Olá, prazer estar aqui com vocês para mais esse podcast. Vamos aí, né, compartilhar algumas experiências, algumas opiniões para ajudar aí, né, os nossos alunos aí no processo de formação profissional.
Exatamente. Um dos nossos alunos, egressos da Unifenas, Léo Castro, diretor da Rádio Atenas.
Agradeço novamente o convite aqui, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu sou prova viva, né, desse projeto, dos projetos. Já participei também ativamente desse tema que a gente vai falar. Então vamos embora para mais um dia super interessante aqui na Unifenas.
E um outro egresso também da Unifenas, Marco Antônio Bassi, representando a TV Alfenas.
Isso aí, de direito também, né, Léo?
Exatamente, representando o direito aqui e a Unifenas
Isso
também.
aí. É um prazer você ir conosco aqui de novo. Professor Rogério, é um prazer recebê-lo aqui no nosso
Obrigado.
podcast. E vamos falar sobre extensão universitária, que é uma das principais funções de uma universidade, juntamente com o ensino e a pesquisa. Por meio da extensão, o conhecimento acadêmico levado para além dos muros da universidade contribui para a transformação social e o desenvolvimento sustentável.
Perfeito, Marco. Muito obrigado pela introdução. E para quem ainda não conhece o professor Rogério Prado, nós vamos dar um breve currículo, porque o currículo dele realmente é muito extenso. E o professor Rogério Ramos do Prado, ele é graduado em administração, é graduado em direito, ele tem um mestrado em sistema de produção na agropecuária pela Unifenas. Não é isso, professor?
Exatamente.
Também um mestrado em administração. Atualmente é o nosso diretor de extensão e assuntos comunitários e coordenador do Núcleo de Acompanhamento e Integração dos Egressos.
Perfeito.
E o professor Rogério Prado, ele é muito ativo, sabe, meninos? Ele sempre está muito envolvido com outras questões, não só da universidade, como na cidade. Foi presidente de alguns conselhos, não é isso,
Sim,
professor?
exato. Conselho de
Entre.
saúde, né?
Exatos conselhos de
Atualmente do
unidades.
Concepa, né?
Assim, atualmente eu faço parte da diretoria do Concepa e estou como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e vice-presidente do Conselho do Meio Ambiente.
E podemos dizer que uma das meninas dos olhos dele passa pela primeira infância,
Sim.
né? Recentemente esteve em Harvard, participando de um curso de liderança, professor.
Exatamente, eu represento a Unifenas na rede nacional da primeira infância e também na rede estadual da primeira infância.
Esse é um breve currículo, gente.
Só
Se nós
breve
vamos ficar aqui, o
currículo.
podcast será só o currículo do
Curto.
professor.
Vamos no nosso
Professor,
bate-papo.
mas esse nosso bate-papo é justamente muito a isso que lhe é caro, que é a extensão universitária. E nós sabemos que uma universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão, como o senhor sempre gosta de falar nas suas palestras, né? A gente observa muito essa questão muito presente. E o quanto a extensão universitária é importante para uma universidade?
O Everton, você fez uma abordagem aí muito importante. E às vezes as pessoas não sabem diferenciar as instituições de ensino superior. Porque nós temos faculdades isoladas, temos centros universitários e temos as universidades. Aí as pessoas falam, mas por que que tem essa diferenciação? O que que caracteriza realmente uma universidade? E é isso que faz a diferença. Porque uma universidade, para ela ser
Título, né?
credenciada como universidade, ela precisa necessariamente garantir oportunidades para os seus alunos de ensino, pesquisa e extensão. Se ela não comprovar isso, se ela não garantir esse tripé, ela não consegue credenciamento como universidade. Por isso que nós temos poucas universidades, né? Temos muitas faculdades isoladas, temos muitos centros universitários, mas a exigência para que a gente seja uma universidade é que a gente garanta isso. E para a Unifenas é um motivo de muito orgulho, porque hoje nós somos consideradas a melhor universidade privada do estado, universidade privada do estado de Minas Gerais, porque a gente garantiu com qualidade. A gente garante com qualidade ensino, pesquisa e extensão para os nossos alunos.
É uma excelência da universidade.
Sim.
E quais são os impactos, né, que são sentidos pela comunidade através da extensão da universidade?
Aí nós vamos fazer um breve destaque pelo seguinte: nós recebemos pela segunda vez, um selo de instituição comprometida com a empregabilidade, junto com a BMS, que é a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, e a Simplist, que é uma empresa vinculada a uma instituição norte-americana, que fez uma pesquisa com os nossos egressos recentes, né, para poder ter indicadores, ter dados sobre a empregabilidade. Então, o que eu acho que caracteriza, que diferencia a Unifena nesse mercado enorme de ensino superior que nós temos, é realmente a nossa preocupação com uma formação de qualidade, com oportunidade de pesquisa. O professor Bruno já esteve aqui falando para vocês das diversas, dos Sim. projetos de pesquisa e iniciação científica, e a questão da extensão. E a questão da extensão, às vezes as pessoas entram numa universidade e não se atentam para a importância dela, inclusive para a inserção no mercado de trabalho. A extensão é que, vamos dizer assim, que fomenta, que direciona. Que... Vou pegar um exemplo. Por exemplo, os nossos alunos do curso de agronomia. Né? Uhum. Eles, é impressionante como eles, ao longo do curso, eles desenvolvem uma série de atividades de extensão, né? E eles se aproximam das grandes empresas de agronegócios. Então, eles já ficam, quando eles estão estudando aqui conosco, eles, através dos seus estágios, dos seus projetos de extensão, eles já vão tendo um relacionamento muito estreito com as empresas que futuramente eles irão trabalhar. Então, isso, a ciência da computação também é um outro exemplo. Né? Você pode observar ali, os nossos alunos de ciência da computação, eles entram no primeiro período, eles já estão empregados. Eles já são demandados. Hoje, nós não temos alunos disponíveis para ofertar, porque estão todos empregados.
A professora Sandra diz também contabilidade, quando ele
chega aqui, contábeis, ciências
administração. Administração.
Então, também está na mesma situação.
É o estreitamento com as empresas também da cidade e fora também.
Sim.
Né? Já são os contatos que são feitos através da extensão.
Às vezes, professor, a gente está falando de extensão universitária, para nós, que convivemos com esse meio, ela é muito clara. Mas às vezes um aluno que recém-chegado na universidade, ou até mesmo para aqueles telespectadores ou ouvintes que possam estar acompanhando o podcast, às vezes eles não têm uma visão muito clara de como se dá esse processo da extensão universitária. Esclareça isso melhor para nós.
A gente vai percebendo assim, mudanças culturais. Recentemente, em 2018, o Conselho Nacional de Educação implantou uma resolução, né, denominada a resolução da curricularização da extensão. O que quer dizer isso? Chegou-se à conclusão de que a extensão é muito importante no processo de aprendizagem, no processo de formação do profissional. E aí o MEC entendeu que seria necessário que pelo menos 10% da carga horária de qualquer curso deveria garantir oportunidade de extensão para todos os alunos, para que todos os alunos experimentassem a extensão ao longo do seu curso.
Hoje é obrigatório, então.
Hoje é obrigatório. 10% de todos os cursos, medicina, direito, todos os cursos têm que ofertar, têm que garantir, e o aluno tem que, pelo menos 10% da carga horária dele, desenvolver projetos de extensão. Isso, para mim, na minha opinião, foi uma revolução cultural. Por quê? Só na Unifenas, agora no último semestre, nós tivemos 6.255 alunos matriculados em atividades de extensão curricularizadas. Imagina o que significa isso em termos de impacto social. Foram 6.255 alunos desenvolvendo atividades na comunidade. Projetos de responsabilidade social, projetos de responsabilidade ambiental, eventos, atividades, uma série de coisas que eles fizeram durante o semestre, em benefício da comunidade. É muita coisa. Agora, eu fico pensando assim, se só a Unifenas garantiu isso para 6.255 alunos, imagina o Brasil inteiro. Quantos alunos não estiveram realizando projetos sociais, projetos ambientais, e transformando a nossa sociedade, melhorando e aprendendo. E aprendendo a fazer as coisas. Olha que jogada, que coisa que realmente fez uma transformação de impacto social e impacto ambiental muito grande.
Um dos que a gente pode dizer que, para a pessoa sentir, que é um dos projetos de extensão também, o Hospital Universitário Alzira Velando, os vários ambulatórios espalhados
pela cidade. Centro Pró-Sorriso.
Centro Pró-Sorriso.
Clínica, né, de Fonoaudiologia. Quantos ambientes que nós temos hoje aqui na universidade que são ambientes.
Eu acho que o hospital, não só em Alfenas, mas em toda a região, é um dos grandes marcos, né, de extensão.
E a Unifenas, ela não está só aqui em Alfenas, ela está em Belo Horizonte, está em Divinópolis, está em Varginha. E nesses lugares todos, nós estamos garantindo extensão universitária. Lá em Belo Horizonte, nós temos um SEASC, certo? Que dá atende aquela comunidade da Zona Norte de Belo Horizonte, todinha ali. É o melhor e mais bem equipado centro de atendimento à saúde da região.
Seria correto, então, nós afirmarmos que a extensão universitária é o momento em que o aluno aprende na academia e transmite esse conhecimento na prática junto à sociedade?
Eu diria até mais, Everton. Eu diria que é uma oportunidade dele, lógico, que ele vai pegar o que ele aprende na sala de aula, com os professores.
A teoria,
Ele começa a levar essas informações para a comunidade. E vai mais, vai além. Ele aprende com a comunidade. Um aluno que participa, por exemplo, de um projeto Rondon, que vamos dizer assim, que é o principal projeto de extensão que nós temos, uma parceria com o Ministério da Defesa, que nós já temos aí quase 20 anos levando alunos para as regiões mais carentes do nosso país, para fazerem experiências junto às comunidades. O aluno que vai para um projeto Rondon, ele volta totalmente diferente. É outro aluno. Uhum. Porque ele levou realmente um conhecimento, mas ele trouxe muito mais. A bagagem dele... Né?
A visão de mundo, né?
A visão,
né,
de mundo. Uhum. A realidade que ele nunca podia imaginar que ele iria sentir. Uhum. Né? Eu, por exemplo, tive uma oportunidade, graças à extensão, recentemente eu estive na Ilha de Marajó, num projeto, né, que, da Rede Mondó. Né, foi um convite da ANUP, Associação Nacional das Universidades Privadas, né, e eu fui representando a Unifenas, né, para conhecer a realidade da Ilha de Marajó, que hoje é tão debatida, as questões de exploração sexual, e a pobreza mesmo da região. Né, mas eu voltei, assim, aprendi demais. Aprendi muito com as comunidades assim, ribeirinhas, aquelas comunidades que vivem na beira dos rios, né, que estão totalmente carentes de tudo, né? A gente aprende muito.
E essa sua observação, os alunos também lhe dão esse retorno quando eles voltam do programa?
Sim, a gente faz avaliações com eles, né? Pedimos para que eles apresentem, fazemos uns seminários de apresentação da experiência. Todos eles voltam, realmente maiores e melhores.
É um diferencial, né?
É.
O projeto Rondon seria, então, um destaque para você? Ou tem algum outro projeto que você olha com um olhar mais especial, que você acha que é um destaque para a sociedade? Sei que todos são incríveis, né? Lógico que não tem como escolher um.
Nós temos...
O pai não escolhe, é
possível, né? Nós temos quatro projetos.
Que se tornaram programas.
Nós temos quatro projetos que foram premiados nacionalmente. No Prêmio Nacional de Gestão Educacional, né, que é promovido pela UNMUS lá em São Paulo, lá no Maxud de Praza, né, que é feita a premiação. Então, nós já tivemos quatro projetos nossos aqui, que concorreram com todas as universidades brasileiras e tiveram um destaque. Primeiro deles foi o Centro Pro Sorriso, que é um programa, que é um centro de atendimento nacional, que vem gente do Brasil inteiro.
É referência, né?
É referência com essas cirurgias lábio-palatais e todas. Né? São criancinhas aí que nascem com algumas deficiências e que vêm para cá, para o centro, e são totalmente... Né,
e a recuperação da autoestima, né, das crianças. Não só crianças, mas tem os adolescentes.
E é um programa que garante assim, oportunidades para todos os cursos. Tem lá a psicologia, que dá orientação psicológica para as mães, tem a nutrição, que ajuda o processo de amamentação dessas crianças, tem a fisioterapia, que ajuda também, é a medicina, é o odonto. Você entende? É um conjunto de cursos que estão ali para contribuir para a recuperação de pessoas, né, que têm alguma deficiência física oral, né, ou às vezes até mesmo
facial, né?
nesse ambiente todo. Depois nós tivemos um outro projeto, que também é uma referência nossa, que é o Plantando e Colhendo Saúde, que recebeu também troféu prata no Prêmio Nacional de Gestão Educacional, que é um projeto coordenado pela professora Alessandra Pupim, né, aí envolve diversos cursos, medicina, biomedicina, né, nutrição, que trabalha a questão dos agrotóxicos, certo? Nas nossas plantações aqui. Nós somos uma região essencialmente agrícola, né? Infelizmente, os agrotóxicos são necessários, mas as consequências desses agrotóxicos na saúde e na vida, não só dos trabalhadores, mas de seus familiares. Então, a professora Alessandra Pupim, ela fez um trabalho de pesquisa e de extensão, né, para ver o índice de contaminação das pessoas que estão diretamente ou indiretamente expostas aos agrotóxicos. Tivemos agora, mais recentemente, a professora Alessandra Pupim também, projeto Diabetes em Pauta, que recebeu o troféu bronze, né? Também foi um projeto muito bacana, que ela trabalha a questão da diabetes, não só em Alfenas, mas na região. Mas tivemos um projeto que recebeu o troféu ouro. Foi, assim, um troféu, e é um projeto realmente que a gente tem um carinho muito especial por ele, que é o projeto Sinais, Sinalização de Apoio de Inclusão Social, que a gente trabalha com pessoas com deficiências, todos os tipos de deficiências, né? E a inclusão, não só deficiências, outras, né? A questão dos idosos, a questão do racismo, uma série de coisas que nós estamos trabalhando dentro dos sinais para a inclusão das pessoas.
São muitas universidades do Brasil, segundo, terceiro e primeiro lugar. É uma honra muito grande, né?
É.
Porque mostra que a Unifenas está no caminho certo.
Podemos dizer, professor, que o NAF também, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, e o Núcleo de Práticas Jurídicas também, de alguma forma, estão ligados à extensão?
Sim, o NAF é uma prestação de serviços, né, que é feita pelo curso de Ciências Contábeis, junto com a Receita Federal, né, o Núcleo de Apoio à Questão Financeira, aí, que orienta as pessoas com relação às suas o imposto de renda e outras questões. É um projeto também que vem sendo premiado, tá? E nós, inclusive, fomos recentemente convidados para receber uma homenagem lá em Varginha, na Receita Federal, pela qualidade do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Já não é a primeira vez, já diversas vezes, né? Então, mas é um trabalho relevante. E o direito tem também lá o núcleo de práticas jurídicas, que contribui mais na questão do estágio, né, dos nossos alunos, mas que presta um relevante serviço. Mas nós temos aqui, também eu não posso deixar de falar, né, o Hackathon da Ciência da Computação, que já está na sua quinta edição, né, que aproxima alunos de diversos cursos. Nós já fizemos um Hackathon aqui, unindo os alunos do direito com os alunos da Ciência da Computação, para solucionar o problema da...
demandas da comunidade.
Da questão dos adolescentes envolvidos com criminalidade. Uhum. Então, foi desenvolvido um software a pedido do Ministério Público, que queria, né, o doutor Eliane, olha, que esteve isso aqui, uhum, né, desenvolver um software específico para acompanhar aqueles jovens, aqueles adolescentes, né, que já tiveram alguma ocorrência policial, para acompanhar a vida deles, evitando que eles se transformem num criminoso no futuro. Então, olha só, esse aplicativo desenvolvido, ele está em todos os conselhos tutelares, nos conselhos municipais da criança e do adolescente, para que todas as pessoas acompanhem. Olha que benefício para a comunidade que foi, né, iniciou aqui, depois foi aprimorado, e hoje está sendo utilizado a nível nacional. Então, são assim...
ações,
diversos projetos, diversas ações.
Às vezes a comunidade não consegue sentir, mas está acontecendo.
Está acontecendo.
Né? Só vou citar alguns exemplos aqui para vocês terem ideia da importância do aluno ter conhecimento dessas possibilidades de responsabilidade social, ambiental e outras, né, que sobre governança corporativa e tudo. Nós temos um exemplo na odontologia, que é uma egressa nossa hoje, a Carla Sarne, né, que estudou aqui, fez conosco, e se transformou numa grande empreendedora no ramo da odontologia, né? E que hoje realiza projetos sociais no Brasil todo. Tem projetos sociais da Carla, que falando, como é que pode, como é que ela conseguiu desenvolver esse espírito, né, de responsabilidade social, e hoje ela está presente, a empresa dela está presente em todo o país, né, e ela desenvolve projetos sociais muito relevantes. É um outro exemplo também que eu gosto de citar, né, que é o Júnior Bornelli, que formou aqui em Direito, formado em Direito, mas que enveredou para o campo da tecnologia. Foi lá para o Vale do Silício e tal. Hoje é um grande empreendedor, inclusive esse ano, né, ele deu palestra no GEDUC, que é um dos maiores eventos, né, de educação superior do país. Estava lá lidando. Tem, assim, milhões de seguidores, né, na internet, em todas as redes sociais.
Tem o DNA da Unifenas.
DNA da Unifenas. Aprendeu aqui que ele se capacitou para fazer o que ele faz hoje. Né? Uma das coisas que me chama mais atenção é assim, as oportunidades que a Unifinas garante aos nossos alunos de desenvolver habilidades. Hoje nós temos, só aqui em Alfenas, no curso de medicina, mais de 130 ligas acadêmicas. Liga de pediatria, de geriatria, de tudo. São 130 oportunidades que os alunos... E eles abraçam essas oportunidades. Eles entram e querem ser presidente. E tem algumas ligas, por exemplo, a Univida, né, que trabalha a questão dos primeiros socorros, tem processo de seleção. Para entrar na Univida, tem fila de alunos querendo, e nem todos, não dá para acatar todo mundo. Uhum. Então eles fazem um processo de seleção e recrutam os melhores para poder desenvolver as atividades ao longo daquele ano. E prestam serviço na região toda, em diversas empresas que eles vão aí nas CIPATs, que tem nas empresas, dar os cursos de primeiros socorros deles. Eles vão desenvolver competências necessárias no mercado. Eles vão aprender a falar, eles vão aprender a liderar, eles vão aprender a fazer uma série de coisas que às vezes a sala de aula não garante, mas na extensão eles vão desenvolver isso. E isso vai fazer diferença. Total. Lá na frente. Eu estou tendo, óbvio, eu estou cursando agora a pedagogia da Unifenas no sistema EAD. Eu estou tendo a oportunidade de fazer projetos de extensão. Estou fazendo projetos de extensão lá na PAI, de educação inclusiva. Né? Olha só a riqueza, o quanto que isso tem acrescentado na minha vida. Agora, com meus 69 anos, que eu resolvi estudar novamente, né? E estou tendo essa oportunidade porque eu estou numa universidade.
As declamações das poesias.
Os eventos culturais.
Isso tem a ver também com essa extensão.
Com certeza.
E ajudou muito.
Com certeza.
Falar isso, porque nós estávamos esquecendo desse detalhe. É. A extensão universitária também envolve a parte cultural da universidade,
sim,
que é muito forte na Unifenas.
Sim.
É.
A Unifenas hoje, nós temos aqui um núcleo, né, de universitário de cultura e artes, né, que já... Nós já fizemos aí inúmeras mostras artísticas, prestando tributos aí a Vinícius de Moraes, né?
Chacrinha.
Então foram tantas as personagens, Roberto Carlos, as, né?
Figuras marcantes.
Né? E assim, contemplamos o samba, contemplamos, sim, o rock, contemplamos todas as modalidades. Toda, né? Então,
sertanejo,
enfim, todas as expressões culturais, né? Um trabalho muito bem coordenado pela professora Jussara Mesquita, e agora também o professor Wilson, o Roberto Mesquita Oliveira, também está nos ajudando nesse processo. A professora Sônia Buquizar, que não está aqui conosco mais, mas ela também contribuiu significativamente nessas questões artísticas e culturais da universidade. Então, realmente, a universidade ela não se limita à sala de aula. Ela é ampla, ela garante uma série de oportunidades para que a gente possa crescer.
Isso foi muito então, importante. Seja pela cultura, seja pelas feiras de profissões, seja pelas feiras de saúde, a extensão universitária ela fortalece essa relação com a comunidade.
Com certeza. Fortalece muito. E é interessante, eu vou fazer uma colocação aqui para vocês, uma leitura que eu fiz recentemente que me chamou muita atenção. Que às vezes as pessoas... Existem os inimigos naturais do homem. Não sei se vocês conhecem. São quatro inimigos naturais do ser humano.
Quais são?
O primeiro deles é o medo. Muitas pessoas deixam de vivenciar experiências na vida. Por exemplo, deixam de fazer um curso superior, né? Por medo. Por medo de não passar no vestibular, por medo de ter que apresentar um trabalho na faculdade, por medo de ter que relacionar, por medo... Às vezes elas querem, mas não conseguem vencer o medo superar essa barreira, né? E deixam de vivenciar umas coisas. Né? Agora, se você supera o medo, aí você vai enfrentar o segundo inimigo do homem. Né? Que é a clareza. Sabe? Porque a clareza também é perigoso. Você começa a enxergar. Aí você entra na faculdade, você começa a enxergar, melhora as coisas, você consegue perceber. Né? Isso também você tem que tomar cuidado, porque senão. Né? Depois vem o terceiro, que é o poder. Porque todo mundo que passa, que vence o medo, que vence a clareza, ele vai ter o quê? Poder. Ele tem poder. E o poder também você tem que administrar esse poder, né? Para poder realmente vivenciar o trabalho de uma forma positiva, bacana, colaborativa. Não é só, né? E o último, que é o mais preocupante, é o tempo. Porque todos nós temos um tempo limitado, um tempo de vencimento. Ninguém aqui vai, de nós aqui vai ficar para a eternidade. O nosso tempo, o meu já está bem próximo, mas né, eu ainda quero aproveitar bastante. Né? Mas o tempo é um inimigo do ser humano. Uhum. Então a gente tem que aproveitar.
Daqui 100 anos só ficará esse nosso vídeo.
Estamos eternizados agora.
Estamos eternizados nesse vídeo. Com certeza. Mas olha que bacana. Né? Então a gente precisa realmente vencer esse medo, né, passar por essas etapas todas, administrar, para que a gente possa viver intensamente. Não é verdade?
Exatamente.
A universidade sempre teve muito contato com outros veículos de comunicação que garantiram visibilidade a esses projetos. Uhum. Né? Não só da Unifenas, como também das cidades do sul de Minas e do centro-oeste, com parcerias com emissoras de TV, como a TV Alterosa.
Sim, que é o prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social. Está indo para a 16ª edição, né? Onde a gente garantiu aí uma premiação, um troféu, para aqueles projetos da região sul-sudoeste de Minas, são inúmeros municípios que participam, onde a gente valoriza e reconhece o trabalho realizado pela comunidade, pelas empresas, pelas prefeituras, pelas ONGs, né, pelo terceiro setor. Né? Então, foram aí centenas de projetos que já foram premiados pela Unifenas, né? Isso é muito importante destacar.
Nesses mais de 20 anos na extensão universitária da Unifenas, obviamente o senhor já acompanhou e acompanha muitos egressos, porque o senhor também faz parte, é coordenador do núcleo, né, de acompanhamento ao egresso da Unifenas. E esses alunos, esses egressos, eles lhe dão um retorno também em relação... Olha, professor Rogério, foi muito interessante ter participado da extensão universitária, ela contribuiu com isso. O senhor recebe esses feedbacks?
Olha só. Hoje a Unifenas está com mais de 45 mil egressos que já passaram por aqui. Né? Pessoas que se formaram, se qualificaram, uhum, estão aí trabalhando nas mais diversas frentes, mais diversas ocupações. Né? Então, acho que só a Unifenas já faz uma revolução no processo de qualificação das pessoas no nosso país. Uhum. Né? Mas, recentemente, eu recebi um retorno muito interessante de um aluno da psicologia, formado aqui conosco, que hoje está na Europa, trabalhando lá com consultoria, fazendo, inclusive, qualificação docente lá nas universidades da Europa. E ele mandou... Eu me relaciono com os alunos através do LinkedIn. No LinkedIn eu tenho uns 12 mil egressos que, né, a gente conversa, que eu divulgo alguma coisa, né, que eu faço algumas publicações lá. Né, e eu fiz uma publicação e ele gostou e agradeceu a oportunidade dele ter formado aqui conosco e hoje estar lá na Europa desenvolvendo projetos de pesquisa e trabalhando e dando consultorias. Olha o que você vê. Né? E é interessante que ele fez questão de frisar que ele foi um aluno de uma escola pública, estudou aqui, né, e que um dia, numa feira de profissões que a gente foi fazer na escola, né, ele falou assim, mas eu posso fazer um curso superior? E aí veio e fez a psicologia e hoje está lá na Europa. E assim nós temos muitos exemplos, né? São diversos os alunos que agradecem a oportunidade. Então, cada publicação que a gente faz, às vezes lá no LinkedIn, vocês podem olhar lá. Oh, eu estudei aí, muito obrigado. Hoje eu estou aqui, feliz, né? Porque teve essa oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho.
Já partindo para o final, professor Rogério. Né, nós podemos, então, definir com alguma outra colocação, Léo?
Não, no mais... Super satisfeito, esclareci várias dúvidas aqui também que eu tinha e agradecer também diretamente ao professor também por todo o trabalho que está sendo desempenhado aqui na Unifenas, toda a equipe que tem da extensão, que a gente vê que fazem realmente com paixão e sempre que houver essa paixão na profissão, os alunos sempre vão se envolver também. Eu não tenho dúvida disso, porque é prazeroso ver.
Contagiante.
É contagiante ver a paixão que você fala, que o senhor fala desse tema aqui. E eu tenho certeza que toda a equipe também está engajada e está disposta para poder desempenhar o melhor trabalho para a Unifenas.
Marco?
Professor, foi um prazer. Léo, foi um prazer recebê-lo novamente aqui. Sim. Professor, tem tantas coisas para a gente conversar. Fica um convite para uma próxima, porque é muito bom, é um bate-papo muito interessante, é uma coisa... E a gente aprende muito, como disse o Léo. Então foi um prazer e fica o convite para o próximo.
Vamos,
Everton, né? A gente vai estreitar mais alguns assuntos que precisam ser abordados.
Com certeza.
Né? E que se torne rotineiro, né? Exato. A presença do professor sempre que necessário também, que ele precisar, a gente está à disposição. Mas foi muito bom recebê-lo aqui, professor.
Professor, hoje, então, nós falamos muito como a extensão impacta e influencia também, até mesmo em políticas públicas, né, professor? Nós sabemos que a universidade está muito envolvida com isso. Também no desenvolvimento do aluno. Mas o tão é caro para o senhor a extensão universitária nessa sua já despedida?
É, veja bem, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o professor Coimbra Sampaio, e ele falou um negócio que eu acho que sintetiza tudo o que a gente vive na vida. Todos nós somos terra seca. Somos terra seca. Né? E podemos nos transformar em terras úmidas. Né? À medida que a gente vai aguando, colocando uma aguinha ali, a gente fica, vai umedecendo. Deixa de ser uma terra seca, para ser uma terra úmida. E essa terra úmida ela vai produzir brotos, né? vai depois frutos. Flores e frutos. Eu tenho certeza assim, que as terras brutas, secas, que às vezes estão aí, né, se devidamente trabalhadas dentro de uma instituição de ensino como a Unifenas, elas vão dar frutos. Então, eu acho que esse é o desafio, transformar as terras brutas, as terras secas, em umedecê-las com conhecimento, com oportunidades de aprendizagem, né, para que a gente possa brotar, florescer e frutificar.
Muito obrigado, professor Rogério. Muito obrigado mesmo. Marco, você esqueceu das nossas redes sociais?
Isso aí. Quem quiser, né, quem quiser acompanhar sempre, né? Sempre vai ter uma novidade lá. @TVAlfenas no Instagram. @TVAlfenas no Instagram, né? No Facebook também, no YouTube. E tem as redes sociais da Unifenas. É só digitar lá, unifenas.com.br. As pessoas vão poder acessar esse nosso bate-papo e conhecer um pouco mais, tanto a extensão, todos os assuntos relacionados à universidade vai estar presente no site da Unifenas.
Perfeito. Então, este foi o nosso podcast de hoje.
Muito obrigado.
Vamos falar desvendando o mundo profissional, juntamente com o Rádio TV News Conversas Atuais. Professor Rogério, foi um prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado.